preocupada com a crescente expansão da Rússia e sua cada vez maior influência nos países vizinhos, inclusive com invasão militar, como no caso da Ucrânia. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, reunida nesta terça-feira na Holanda, resolveu estabelecer em 5% do PIB de cada nação o percentual que cada país deve colaborar para a organização, visando reforçá-la militarmente para futuros enfrentamentos com Moscou.
No coração da Europa, na cidade de Haia, os líderes da OTAN reuniram-se para um anúncio histórico, com a decisão tomada ali não apenas redefinindo as prioridades da Aliança Atlântica, como representando uma resposta contundente a um mundo em ebulição e a uma grande ameaça vinda do leste. Pela primeira vez, os países membros, com a exceção notável da Espanha, concordaram em estabelecer como novo patamar mínimo de investimento em defesa a marca simbólica e ambiciosa de 5% do PIB nacional. Mas o que está por trás desse salto orçamentário? Em que exatamente esse dinheiro será investido? E por que a Rússia, mais do que nunca, paira como a sombra que impulsiona essa corrida armamentista ocidental? Durante anos, os membros da OTAN foram cobrados a investir pelo menos 2% dos seus PIBs em defesa, uma meta muitas vezes ignorada. Mas o cenário mudou drasticamente. Com Donald Trump novamente na presidência dos Estados Unidos, a pressão para que a Europa assuma um fardo maior na sua própria segurança se intensificou. E agora, essa exigência se transformou em compromisso. O novo plano prevê que os países aliados passem a investir, no mínimo, 5% dos seus PIBs em defesa, quase um salto triplo em relação ao padrão anterior, algo que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, classificou como uma mudança de era. A proposta não se limita a inflar orçamentos militares com mais blindados e caças, com uma lógica bem estruturada por trás dessa cifra. 3,5% serão destinados diretamente a necessidades militares clássicas, como armamentos, pessoal, manutenção de forças e equipamentos de combate, com 1,5% restante aplicado em áreas que reforçam a resistência nacional e a capacidade de mobilização, como infraestruturas críticas direta e indiretamente ligadas à defesa, como estradas, pontes, ferrovias, portos e também hospitais de campanha, proteção cibernética e defesa civil. Essa divisão mostra que a OTAN está pensando não apenas em travar guerras, mas em vencê-las desde o primeiro segundo e até mesmo antes disso. Por trás de toda essa mobilização, há uma razão central: a Rússia. Desde a invasão da Crimeia em 2014 e mais recentemente com a guerra em curso na Ucrânia, o Kremlin deixou claro que está disposto a usar força militar para alterar profundamente o equilíbrio geopolítico na Europa. Para a OTAN, Moscou não é apenas uma ameaça direta aos seus membros do leste europeu, é um desafio à própria ordem internacional europeia. As ações russas mostram que qualquer hesitação pode significar perda de território, vidas e soberania, com o secretário-geral Rutte tendo sido direto. Ou os europeus investem pesado na defesa, ou devem começar a aprender russo. E a resposta russa não tardou, com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, classificando o novo plano como parte de uma campanha do Ocidente para demonizar a Rússia. Segundo ele, a OTAN precisava de um inimigo para justificar os seus gastos, com a Rússia tendo sido convenientemente escolhida para esse papel. No entanto, é bastante óbvio que os motivos da OTAN são bem claros e evidentes. Com a invasão russa da Ucrânia e a postura cada vez mais agressiva de Putin diante da Europa, mais do que justificando esse aumento dos investimentos na defesa. Se no passado a guerra começava com o som dos canhões, hoje ela pode começar com o clique de um hacker ou o zumbido de um drone. Com diversos exemplos recentes falando por si, como o ousado ataque da Ucrânia com drones que destruiu bombardeiros russos dentro da Rússia. E no Irã, graças a uma combinação de ataque cibernético com forças especiais infiltradas, Israel neutralizou os vastos e poderosos sistemas antiaéreos iranianos antes mesmo de lançar os seus ataques principais. Essa nova realidade fez com que a aliança percebesse algo crucial. Proteger o território aliado exige mais do que armas. Exige robustez estrutural, inteligência digital e capacidade de resposta rápida. Os generais da OTAN já sabem, a guerra começa antes de chegar ao campo de batalha. Um inimigo preparado pode impedir o deslocamento de tropas ao danificar estradas, sabotar ferrovias ou lançar ataques cibernéticos contra redes de energia. É por isso que grande parte do novo investimento será destinada à melhoria da infraestrutura crítica. Por exemplo, quando tropas da OTAN foram enviadas ao leste europeu em 2015, comboios inteiros de veículos enfrentaram problemas por causa de pontes subdimensionadas ou túneis incompatíveis com os veículos militares ocidentais. Com a antiga infraestrutura soviética na região, construída nos tempos do Pacto de Varsóvia, simplesmente não suportando os padrões atuais da aliança. Portanto, a OTAN sabe que se a Rússia atacar, o primeiro ataque será contra o leste europeu, e é ali que será concentrada boa parte desse novo investimento em infraestrutura para permitir um fluxo rápido e contínuo de tropas e veículos para a linha de frente. Mas, no meio de tanto consenso, uma exceção se destacou: a Espanha, com o primeiro-ministro espanhol alegando que os 2,1% que o país já investe seriam suficientes para cumprir os seus compromissos. Rutte, no entanto, foi categórico ao dizer que a meta de 3,5% para capacidades militares e mais 1,5% para resiliência é indispensável para garantir os objetivos da OTAN, deixando bastante claro que os países serão monitorados regularmente quanto ao progresso dos seus compromissos. O reforço financeiro não seria completo sem um esforço coordenado para ampliar a capacidade industrial da defesa. A OTAN reconhece que, atualmente, não há estoques suficientes para sustentar um conflito prolongado e em larga escala contra a Rússia. Por isso, a cúpula de Haia incluiu um fórum específico para acelerar novos contratos com empresas de defesa, incentivar a inovação e garantir a superioridade tecnológica da aliança. O novo patamar de 5% é mais do que um número. É um sinal claro de que a OTAN não apenas reconhece a gravidade do momento, mas está se preparando para ele. Seja contra a ameaça russa, seja contra novas formas de guerra, a aliança está tentando garantir que os seus membros tenham o que precisam para reagir, ou, idealmente, dissuadir qualquer agressão antes mesmo que comece.
Ou seja, a Europa chegou à conclusão de que a ameaça russa é algo muito sério que precisa ser encarado com todo o cuidado possível.